um tema delicado, que o Brasil, às vezes, insiste em não discutir de forma coerente. A pesquisadora da UNB, que está fazendo um levantamento sobre o aborto, Débora Diniz, fez uma divulgação de sua pesquisa, de parte dela, numa entrevista para a Agência Brasil. Os dados levantados pela pesquisadora, por Débora Diniz, é que de cada 5 mulheres com mais de 40 anos no Brasil, uma delas já fez aborto. Ou fez aborto por medicamento, ou procurou uma clínica clandestina. Segundo a pesquisa também de Diniz, existe uma dificuldade muito grande do país tratar do tema. A maior parte de quem fala sobre ele nas revistas especializadas no meio de comunicação são homens. A maior parte de quem fala sobre aborto está ligada a instituições religiosas. Para piorar a situação, há uma parte considerável das mulheres que praticam aborto que vão parar nos hospitais públicos e aí a situação se complica. Silêncio, tratamento inadequado, como se reflete num hospital público o problema do aborto? Eu converso sobre esse tema com o superintendente do Hospital Universitário de Maringá, Dr. José Carlos Amador. Dr. Amador, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN Maringá. É um prazer retornar a conversar com vocês.
Doutor Amador, quando se fala de aborto, é uma situação muito delicada. E como é que se reflete isso quando mulheres que praticam aborto e têm complicações vão parar no hospital público?
Bom, Gilson, é como você disse, é um tema extremamente delicado, que a gente sabe que existe, mas falta realmente coragem para enfrentar o problema. Nós sabemos que grande parte das gestantes que chegam, das mulheres que chegam nos hospitais públicos, ou acho que até hospitais privados também, com abortos incompletos, muitos desses abortos começaram de maneira espontânea em casa, né? Ela provocando o aborto espontâneo, que eu digo assim, porque ela provocou o aborto, ou porque ela foi numa aborteira, iniciou o aborto e vem completar numa instituição pública ou privada. A gente sabe que isso é realmente uma coisa que é frequente. Mas existe realmente um tabu até entre a nossa classe, e porque o médico termina não adotando uma atitude policialesca, né? Ele termina resolvendo o problema daquela paciente. Então, se é um aborto incompleto, ele termina terminando aquele aborto de uma maneira, no caso, preservando a vida da paciente, termina tomando a conduta, que no caso seria fazer aquela parte de limpeza do útero, tudo, mas não tem-se uma atitude policialesca, como se você, um exemplo que eu cito, se você, quando chega qualquer pessoa que leva um tiro, uma facada, o médico é obrigado a comunicar a polícia, tudo. Mas nesse caso, nós não somos obrigados a comunicar a ninguém. Simplesmente se cuida da paciente, toma-se a melhor conduta, a única conduta possível, e a paciente é liberada.
Doutor Amador, o porquê desse silêncio? Porque faltam dados, faltam levantamentos, falta uma forma de proporcionar, dar uma proporção estatística a este caso, até para tratar ele.
Eu acho, primeiro, falta coragem para enfrentar o problema, porque o médico também, ele não tem realmente, isso é uma culpa que nós temos, nós não temos feito muita coisa para fazer isso. Você estava comentando de uma professora da UNB, são muito poucos trabalhos, a gente sabe que existe, mas se adota a conduta mais cômoda, vamos deixar do jeito que está, porque vai causar menos problema, a gente termina resolvendo o problema dessa paciente, o médico não precisa preencher mais papel, não precisa comunicar a autoridade sanitária, a autoridade jurídica, no caso a polícia, tá? E aí vai ser mais papel para me preencher, então eu não vou preencher. Eu acho que falta coragem. A Sociedade Brasileira, o Conselho Regional de Medicina, também eu acho que nós temos culpa, né, nisso, de não provocar uma discussão maior sobre o caso. Então, eu acho que nós, médicos, temos uma grande parcela de culpa nisso. Agora, o Estado, como o gerenciador de todas as políticas públicas no país, ele também tinha que capitanear essa situação e fazer um esforço para que isso tivesse uma solução. Porque quem está sofrendo na ponta, no final lá, é a nossa gestante, que não tem uma política de saúde própria para isso e tem que se socorrer de métodos não desejados e se expondo um risco muito grande e pagando com a vida, né, em grande parte desses casos.
Doutor Amador, os profissionais médicos são pessoas muito bem qualificadas, formadas, que entendem da saúde pública, têm inclusive todo um preparo e uma formação ligada à saúde pública, e eles têm, ou pelo menos a gente espera deles, uma conduta mais racional e mais lógica quando se fala do aborto. Só que nós temos uma sociedade que ainda tem um discurso religioso, desconhece cientificamente o caso, trata de forma superficial e moralista. dentro da sociedade, do grupo dos médicos, né, da categoria profissional dos médicos, existe um peso, um preconceito, uma cobrança? Ou seja, o ambiente hospitalar também é um ambiente que foge um pouco a esta racionalidade necessária e gera dentro dele um clima de cobrança moral?
Eu acredito que sim, sabe, Jesus? Quando você vai discutir nesse tema especificamente, eu acho que a questão religiosa não pode ser envolvida. Eu acho que tem que ser envolvida a questão de saúde pública. Tá? Eu acho que é muito... É salutar também realmente discutir a parte religiosa em outro tempo. Esse momento em que a paciente está lá dentro de um hospital com um aborto provocado ou qualquer... Essa aí é uma atitude médica que tem que ser discutida de uma outra maneira. Agora, se nós vamos ou não adotar o aborto, eu acho que até tem uma parte religiosa que envolve isso aí, eu não vou entrar em detalhe, tá? Cada um tem o direito de ter opinião. Agora, como uma questão de saúde pública, isso tem que ser dedicado de uma maneira independente de convicções religiosas. Eu acho que é a vida da pessoa que está em jogo, dessa gestante. Não vou discutir aborto como um tema religioso, eu vou discutir como na área de uma saúde pública. Isso tinha que ser enfrentado de uma maneira mais racional e não de uma atitude que eu acho até por parte de nós médicos, uma atitude chegando a ser covarde e não enfrentar. Mas eu também acho que o Estado devíamos cobrar, capitanear uma situação mais rígida, coisa que ele não faz. Como eu já te comentei com você, quando eu estive na Holanda, foi colocado um trabalho que eu achei esquisito até, porque eles tinham mais dados que nós, que na Holanda tinha menos aborto que no ano inteiro, menos que a cidade de Londrina. Por quê? Porque lá na Holanda, aborto não é um método anticoncepcional. Quem é que faz aborto lá? É uma gestante que é hipertensa, que não conseguiu controlar por métodos anticoncepcionais normais, terminou e vai lá e termina fazendo aborto e não precisa explicar mais nada. É uma pessoa, uma cardiopata, que o método anticoncepcional não deu certo. Aqui não, aqui no Brasil a gente antes de entrar, se ficou grávida, eu vou fazer aborto. Não é isso, aborto não é um método anticoncepcional, isso coloca em risco a vida, além daquela dúvida que está sendo formada e da gestante também.
Doutor Maduro, isso é uma coisa interessante. No país como a Holanda, por exemplo, que autoriza o aborto, o país como o Brasil que não autoriza. Então nós podemos dizer, e o senhor colocou o dado de Londrina em relação à Holanda, ou seja, que tem mais aborto em Londrina que num país onde...
Holanda é num ano inteiro.
Então isso significa que essa coisa de legalizar o aborto vai aumentar o número de casos? Seria o contrário.
Exatamente, porque veja bem, o que a gente tem que ver é o seguinte, nós temos que tentar de todas as maneiras preservar as vidas. Eu acho que isso é uma questão fundamental. O que nós temos é que trabalhar com métodos anticoncepcionais que já existem. Os nossos jovens têm que ter essa orientação, têm que ter maneiras de ter os métodos anticonceptivos. Tá? Isso é indiscutível, isso não pode passar por questões religiosas. Agora, o que nós não podemos é achar que aborto é método anticoncepcional. Isso aí vai de encontro a tudo que é o mais racional possível. Tá? E as pessoas que fazem isso, elas têm que ser julgadas conforme a lei. Hoje nós temos lei. Se a gente não está contente com a lei que tem, nós temos que brigar para mudar. Agora, o que não pode é colocar uma paciente em risco de vida. Tá? Achar que aborto é meio anticoncepcional. Isso é totalmente errado e é um absurdo. E eu acho, volto a frisar, no Estado tem culpa porque não adota uma atitude mais rigorosa e nós, médicos, temos uma parcela muito grande de culpa nisso também.
Ou seja, o país discute muito mal a questão.
Exatamente. Eu acho que, como você sabe, né, todos os temas importantes, saúde, educação, no Congresso, fica lá 10 anos e não é discutido. Eu acho que esse é um tema que devia ser prioridade. Devia estar lá trancando a pauta. Enquanto você não discutisse isso, não se discutia salário do presidente da República, não se discutia duplicação de estrada, tá? Enquanto não resolvesse um problema desse, porque eu acho que isso é um problema seríssimo, mas não é discutido. É interessante não discutir e usar como plataforma de campanha.
Então o senhor deve ter ficado indignado na última eleição para a presidência da República quando a questão envolveu no debate no segundo turno José Serra e Dilma Rousseff.
Não, o que eu fiz, parecia que a eleição se resumia a esses dois temas. Depois passou a eleição, o que aconteceu? Quando é que isso voltou a ser discutido? Não, aí nós estamos discutindo o quê? A transposição do Rio São Francisco, a hidroelétrica lá no Pará, é isso que nós estamos discutindo, né? As coisas importantes passam a não ter mais importância.
Doutor José Carlos Amador, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Tá, obrigado, Gilson. Obrigado aos ouvintes da CBN.
Conversei com o superintendente do Hospital Universitário, que fez um quadro do aborto quando ele acaba sendo, tendo reflexos nos hospitais públicos. Mulheres que praticam aborto e não conseguem terminá-lo, acabam terminando dentro de um hospital com complicações, e os abortos são feitos ou por clínicas clandestinas ou com a tomada de medicamentos abortivos, medicamentos que provocam o aborto.